O tema da nossa palavra é o poder sobrenatural da fé. Aleluia. Mateus capítulo 14. Nós vamos ler esse texto do 22 ao 32. Hoje não tem a Bíblia aí para nós acompanharmos no telão. Então você pode usar a sua Bíblia aí. Pode ser de papel, pode ser a eletrônica, no seu celular, né? Mateus 14. Versículo 22 a 32. Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 32. Que diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam e andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não temas, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Que palavra poderosa, irmãos. Que palavra profética que nessa noite nós vamos decorrer aqui nesse texto. Eu gostaria que você prestasse atenção sobre esse tema, sobre o tema do poder sobrenatural da fé. É interessante que nós temos já o segundo, o terceiro domingo falando de palavras poderosas igual a essa. Domingo retrasado nós falamos sobre o poder da escolha, né? Sobre decisões, é você que decide. É você que escolhe, não sou eu. É você que vai decidir se você quer ouvir, ser praticante e ter a sua casa firmada numa rocha. E é você que vai decidir também a ouvir e não praticar e falar assim: eu não quero nem saber desse evangelho, eu não quero nem saber desse Jesus. E as consequências virão, vai virar ventos, tempestades, né? E domingo passado nós falamos sobre não desista, as cinco filhas de Zelofeade, né? Números capítulo 27. Que palavra poderosa, onde Deus falou grandemente ao coração da igreja. Foi muito gratificante, né? Deus está disposto a mudar até a lei por sua causa. Diga amém? Aquelas moças chegaram até Moisés e falou assim: olha, nós temos uma herança. O meu pai no deserto caminhou, não chegou, mas nós chegamos. Só porque ele não teve filhos, nós não vamos ter direito àquilo que nós temos por promessa? E Moisés leva essa causa até o Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, que todas as vezes que você chegar diante de Deus e apresentar as suas causas, Deus vai ouvir e vai mudar a circunstância por causa de você. Amém? Qual é o grande problema? Que às vezes parece que não estamos recebendo de Deus, é porque muitas vezes você não tem levado até o Senhor. É que muitas vezes nós temos levado para pessoas, né? Temos levado as nossas causas para o homem, ou temos levado as nossas causas para algum órgão do governo, ou temos levado para o dinheiro, ou por alguma coisa que te move ali, achando que aquilo vai resolver o seu problema. Mas quem pode resolver o nosso problema é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então é tempo de viver um poder sobrenatural. É tempo de buscar o Senhor em primeiro lugar. A decisão é sua de buscar o Senhor. A Bíblia sempre vai relatar que nós teremos lutas e lutas e lutas. Mas eu e você precisamos entender que Deus está pronto para satisfazer o desejo do seu coração. Diga amém. Diga aí para a pessoa: Deus está querendo satisfazer o desejo do seu coração. Eita glória! Qual é o desejo do seu coração? Deus quer fazer. Não, onde que eu acho isso? Salmos 37, você acha isso? Né? Vai lá, tem só promessas. Salmo 91 tem promessas. A Bíblia tem muitas promessas para nós. Então vai no Senhor. O poder sobrenatural da fé. Esse texto que Jesus cita, essa história, é depois da primeira multiplicação dos pães. É interessante que logo após que Jesus multiplica os pães, que ele sustenta ali quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças, e logo após aquilo ele então fala para os seus discípulos: olha, entre no barco que eu vou orar, e vocês entram e vão para o outro lado, tranquilo. O que acontece? Levanta o vento, começa a tocar naquele barco, e o barco vai, e Jesus vai para o monte orar ao Senhor. Já a quarta vigília da noite, então Jesus resolve ir até o encontro dos discípulos. A quarta vigília da noite, ela é mais ou menos entre as 3 horas da manhã às 6, né? É o horário da quarta vigília da noite, é o horário do sono mais gostoso. É ou não é? Ô, sono bom é 4 horas da manhã, 5 horas, né? Que é a hora que o despertador toca. Isso, só tem que levantar. Esse foi o horário que Jesus, então, chega até os discípulos. Nós cristãos vivemos em um tempo em que nossa fé é testada constantemente, pois aquele que deseja realmente seguir a Jesus precisa estar sempre preparado para enfrentar todos os tipos de adversidade. Quais diversidades você tem enfrentado hoje? Pensa aí. Qual área na sua vida que tem sido uma luta que você tem falado: eu não vou conseguir, eu estou quase para jogar a toalha? Quais são os desertos que você tem enfrentado? Quais são os obstáculos que você tem enfrentado na sua vida? É enfermidade? É doença? É conjugal? É emocional? É sentimental? Onde que é o problema? Onde que é a tempestade que você tem enfrentado? Onde tem sido as lutas? E às vezes nós temos perguntado: por que, Deus, tantas lutas? Por que tanto sofrimento? Por que eu tenho enfrentado tantas barreiras na minha vida? Você já perguntou isso para Deus? Com certeza você já perguntou. A Bíblia tem a resposta. Todas as vezes que se extrai azeite da azeitona, não é passando a mão nela e alisando, é espremendo. Quando espreme a azeitona, sai azeite. Quando se espreme a cana, sai caldo. Quando se espreme um homem ou mulher, ele busca o Senhor. Ele busca Deus. É no Senhor que nós confiamos. É nele. O Senhor muitas vezes nos aperta para que nós possamos crescer, para que nós possamos prosperar, para que nós possamos prosseguir. Não é para desistir. Sempre vai ser assim. A palavra de Deus é muito clara. Quando Jesus termina a multiplicação aqui dos pães, ele fala: olha, agora vocês entram no barco, vão para o outro lado, porque, e fique lá que já eu estou indo, vou aqui orar. Quem é Jesus? Ele é o pão que alimenta o quê? O mundo, é o pão da vida. Há agora uma jornada, nós aceitamos esse pão, nós aceitamos esse Jesus como Senhor das nossas vidas. Agora nós começamos uma caminhada, entramos no barco da salvação, e o nosso destino é o quê? É a terra celestial, é a nova Canaã, é os céus. Nós não estamos como crente aqui buscando coisas desse mundo perecíveis. A nossa caminhada e a nossa jornada é os céus, amém? Você crê nisso? Caminhamos para a salvação. E esse barco que está levando nós para o outro lado, lá para a nova Canaã Celestial, muitas vezes ela vai passar por momentos de tempestades, por agonias, por muitas lutas, muitas adversidades se levantarão. E o que eu faço com isso, pastor? As lutas são grandes, parece que eu não vou suportar. Eu quero dizer para você, a Bíblia tem uma palavra que diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Ele diz que o fardo dele é leve e suave. Então, está pesado? Creia que Deus vai ajudar você. Isso não é palavra aqui de coach, é palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz isso. Mas eu preciso viver esse poder sobrenatural da fé. A fé consiste em coisas que nós, de coisas invisíveis, em coisas que eu não vejo. Primeiro ponto dessa palavra diz que o vento era o quê? Contrário. Quando você decide, quando você aceita Jesus como Salvador, e quando você fala, a partir de hoje eu vou andar com Jesus. Irmão, primeiro vento você vai enfrentar dentro da sua casa. É ou não é? Se levanta coisa, você fala, meu Deus do céu, mas não era assim. Começa, irmão, a se levantar contra você, pai, mãe, filho, e começa a luta, esposa ou esposo que não vieram ainda, e começa a levantar contra ti, e começa a falar coisas a seu respeito. Dali a pouco, no outro dia, o patrão fala, manda você embora, você é demitido, e começa a acontecer coisas, você fala, meu Deus, o que é isso? Por que esses ventos? Mas eu aceitei ontem o Senhor, e lá o pastor falou que em ti é alegria, é paz, é tudo, e por que eu estou passando por essas lutas? Não é assim? Ah, irmãos, você entrou no barco da salvação, aí o vento começa a se levantar ao contrário. Por que que eu tenho que enfrentar isso? Porque quando nós não enfrentamos lutas, nós não temos experiências com Deus. Sem o vento contrário, Pedro e os discípulos não teriam experimentado o encontro sobrenatural. Você só pode experimentar encontro sobrenatural com Deus quando você passa por momentos de tempestades. É ou não é verdade? Olha só o testemunho da nossa irmã Priscila. Ela estava com uma turbulência, emocionalmente abalada, preocupada com o trabalho. Senhor, eu estou insatisfeito, mas eu orei um dia, o Senhor falou que era lá que o Senhor ia me honrar, só que está difícil. E o que eu faço agora? Eu não estou satisfeita com isso, Pai. Eu precisava mais, né? Que é o anseio de qualquer um que trabalha, qualquer profissional, é sempre melhorar. E começou a ter angústia. O que que ela fez? Foi para o Senhor. Só em Jesus você começa a experimentar o poder sobrenatural da fé. Só em Jesus você vence as lutas. E os discípulos experimentaram esse poder sobrenatural porque teve adversidade. Pessoas que não têm lutas, pessoas que não têm dificuldade, pessoas que estão vivendo uma vida aí, e entre aspas, dizendo que está tudo bom, ele não consegue experimentar de Deus. Para que eu quero Deus? Se eu tenho tudo o que eu quero. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi pessoas falar, para que eu quero Deus? Se eu tenho dinheiro, se eu tenho carro bom, se eu tenho roupa boa, se eu tenho um plano de saúde bom, se eu tenho tudo o que eu quero, por que eu quero esse Deus que vocês pregam? Esse Deus aí parece que é miserável, parece que é tão pobre. É ou não é assim? E quantos que nós conhecemos que era da igreja e quando foi abençoado, saiu? Pensando que agora eu posso. Agora eu sou o cara. E não é dessa forma. Aquele jovem rico, quando teve um encontro com Jesus, o que pesou nele foi que ele tinha tudo. Ele falou assim, por que que eu vou largar tudo para entrar no reino do céu, se tudo isso para mim é bom? Ele não cumpriu nem o primeiro mandamento, que é não se dobrará, nem terá diante de ti outros deuses. Ele tinha um recurso como Deus da vida dele, e ele foi embora triste e não conseguiu experimentar o poder sobrenatural da fé. Em Mateus 24 você vai ver que lá vai falar do princípio das dores. lutas e dores e perseguição virão, tempos difíceis, e estamos enfrentando esse tempo. Quem ouviu agora aí que o arroz vai acabar o arroz? Ouviu essa notícia? O arroz vai acabar, já pensou? No Brasil, que produz tanto, mas já está uma notícia aí que o arroz... Aí a notícia que vem, outra peste, outra enfermidade, uma febre aí que ninguém sabe de onde que vem. Aí você não consegue viver direito, preocupado, porque vem a enfermidade, porque vai faltar o arroz, vai faltar a carne, vai faltar isso, vai faltar aquilo outro, e tantas lutas e perseguição. E aí aonde que você vai correr? No Senhor. Salmo 125. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ah, Deus, ainda que venha tempestade, eu vou viver o sobrenatural. Se o mar me submergir, o Senhor está lá para me levantar e colocar de pé. Se vier o mar sobre mim, o Senhor vai fazer eu andar sobre as águas. Sempre foi assim. A Bíblia diz que quando o povo estava lá sendo chicoteado como escravo no Egito, eles foram libertos e saíram. De repente eles começam a caminhar para a terra Canaã, para a nova Canaã, para a terra prometida. O que aparece na primeira obstáculo para eles? O mar. O mar apareceu. Atrás vinha o exército faraó. E agora, Moisés, o que a gente faz? O Senhor fala, o que você tem na sua mão? Tem um cajado, levante esse cajado. Toque nas águas do mar. Vai ter momento que você vai ter que ter atitude, posicionamento. E pegar aquilo que você tem na sua mão, o que você tem na sua mão. Olhe para ela, de repente você fala, mas pastor, eu não estou vendo nada. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, que o Senhor vai colocar em nossas mãos a espada do Espírito, para que você possa lutar. Olhe para a espada do Espírito, para a palavra do Senhor. Fala, eu tenho uma palavra. Essa palavra é a palavra de Deus, é a palavra profética. Eu creio nela, eu creio que quando eu orar vai acontecer, Senhor. Então use essa palavra. O poder sobreviver, o poder sobrenatural é exercer a palavra de Deus todos os dias. Declare a palavra sobre a tua vida, declare a palavra sobre os problemas que você tem enfrentado, declare a palavra sobre a doença, declare a palavra sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Eu declaro, Senhor, o meu esposo vai ser salvo, a minha família vai ser salva, eu vou ser curado, o meu filho vai ser curado, a restauração da minha casa vai ser certa, em nome de Jesus, porque Ele que falou, nós vamos para o outro lado, Ele garante isso para nós. Ei, quem mandou os discípulos ir para o outro lado? Não foi o pastor Cícero, foi Jesus. Falou assim, nós vamos para o outro lado. Está aqui o texto. Logo a seguir, Jesus chama os seus discípulos e falou assim, entre no barco, vai adiante para o outro lado. Viver o poder sobrenatural da fé é saber que quem te mandou não foi o pastor, foi Jesus. Diga amém. João, capítulo 16, versículo 33 de João, eu já ia olhar aqui, acostumado, diz que no mundo tereis, mas tem de bom? Hã? Eu venci o mundo, né? Vamos lá. Ó, a irmã Maria... está afiada. Glória a Deus. João 16, 33. Falarei essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Tenho, porque eu venci o mundo. Quem falou essas palavras? Então se apega a Jesus. Você sabe qual que é o maior problema que nós não conseguimos experimentar? é que quando nós enfrentamos o vento contrário, nós desistimos de Jesus. O primeiro tem que ser Deus em todo o tempo, nós invertemos as coisas. Não que é errado de você se divertir, você passear, não estou falando que isso é errado, precisa acontecer. Mas tem pessoas que na hora da diversidade, na hora dos ventos, ele vai procurar ajuda em qualquer outro lugar. Não, eu acho que se eu ir lá para a praia, passar 10 dias, uma semana, aí sim eu vou vir, aí vai resolver. Eu vou lá para a Chapada, para um resort, aí eu vou ficar nas águas quentes, aí quando eu voltar está tudo resolvido. Não vai estar resolvido. Não vai. Talvez vai até aumentar, porque aí você vai voltar com o cartão de crédito estourado. Mais uma dívida, mais um problema. Aquela mulher do fluxo de sangue, passou 12 anos, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, com todos os recursos. Até que um dia ela falou assim, olha, sabe de uma coisa? Eu não tenho mais o que gastar, nem para onde ir. Eu ouvi falar de um Jesus. E Jesus ia passando, falou assim, eu vou até Jesus. Fraca. O fluxo de sangue tinha acabado com ela. Aquela mulher estava morta, sem vida. 12 anos vai no sangue, gente. Não tinha mais forças, não tinha mais recurso, não tinha mais condição. As últimas forças que ela reuniu, ela correu, desceu. Não sei se ela desceu, eu acredito que ela... desceu, não sei porque que eu acho que ela desceu, mas ela correu até Jesus, e tinha multidões, e tinha uma multidão que estava ali em redor de Jesus, e aquela mulher sai daquela forma. Você imagina, volta aqui novamente a história, uma mulher com fluxo de sangue era desprezada, ela não tinha direito de estar no meio da sociedade, era abominável, tinha uma multidão, as pessoas apertavam Jesus, e ela foi com as suas últimas forças, e ela vai empurra um, empurra outro, e até que nos últimos momentos ela consegue tocar na orla de Jesus, no manto de Jesus, e quando ela toca, a Bíblia diz, que saiu do quê? Saiu virtude, saiu poder, e o poder deu vida para aquela mulher na hora, ela vivificou, ela fortaleceu, e Jesus para e fala, alguém me tocou, mas como mestre, todo mundo te toca, esse toque é diferente, essa mulher me tocou com fé, essa mulher me tocou crendo que vai ser curada, e ela foi curada agora, porque de mim saiu poder. Quando você toca em Jesus com fé, sai poder para restaurar a sua sorte, a sua saúde e a sua vida. Ah, mas muitas vezes nós não queremos isso, porque isso requer preço, irmãos. Viver a fé sobrenatural é renúncia. Você quer muitas vezes, e eu, experimentar ter bênção de Deus, mas não quer entrar no barco. Eu quero só a bênção, eu não quero o barco. É fácil viver uma vida cristã querendo bênção e não querer entrar no barquinho. Porque o barquinho muitas vezes vai sofrer ataques dos ventos, vai passar por ondas gigantes. No barco vai ter momento de medo, no barco vai ter momento de angústia. Já pensou, 3 horas da manhã, no meio do mar, o vento batendo sobre aquele barco. Vai afundar, e outro, não vai, não, segura aqui. E, mas tá, vai afundar, agora afundou, não vai. E de repente, os pescadores de plantão aí. Tem uma história que já conta aí de um rapaz que viu um barcão, ele vai bater, rema, e aí ia pular do barco, né, Gislane, o rapaz lá, um amigo nosso aí, o barco estava com defeito, vinha o barcão lá do César que vinha com tudo, e o cara quase pulou do barco. Eu imagino que os discípulos quase pularam aqui do barco. Tem hora que na nossa vida cristã você quer pular do barco, e muitas vezes tem pessoas que pularam do barco, porque não suportaram a tempestade, Marita. Porque olhou para o vento, não olhou para Jesus. são diante da tempestade que a nossa fé é provada. Mateus 14, 28, no texto que nós estamos lendo, é na tempestade que a nossa fé é provada, porque Pedro diz assim, ó, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí e ande sobre as águas. Alguém pode ler para mim Atos 27, 22? Atos 27, 22? Aleluia. Segundo ponto, não tenha medo. Esse texto aqui de Atos diz assim, olha, um pouquinho diferente da, que é a mesma coisa, mas agora Paulo fala assim, eu aconselho que tenham coragem. Tenham coragem. No versículo 27 de Mateus 14, Jesus fala a mesma coisa. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Quer viver um poder sobrenatural na fé? Precisamos ser homens de coragem. Não tenha medo. O medo nos paralisa, o medo nos impede de viver o sobrenatural de Deus. Quando a gente chega nesse texto de Atos, não sei se você já leu esse texto de Atos, a Bíblia diz que Paulo estava sendo levado para um lugar onde tinha vários prisioneiros dentro daquele navio. E a Bíblia diz que o vento se levantou contra aquele navio, bateu de ímpeto contra aquele navio, jogou sobre as rochas, e o povo ali, os marinheiros, os tripulantes, começou a ficar desesperado e queriam pular do navio, queriam pular do barco. E Paulo falou assim, olha, não, ninguém pule, porque essa noite o Senhor falou comigo que ninguém vai perecer. Tenham coragem, fique aqui, não saia do barco. Não saia do barco, porque ninguém vai morrer. Não tenham medo da tempestade. Jesus está nesse barco. Não tenha medo da luta que você está enfrentando. Qual que é a enfermidade aí que você está com medo? Qual que é o problema que você está com medo? Qual foi a notícia que você recebeu do médico? Talvez o médico falou assim, ó, é estado terminal. Mas Deus falou assim, para ele, para mim não. É só o começo. É só o começo do milagre que eu tenho na sua vida. É só o começo de algo que eu tenho para fazer na sua vida. Não tenha medo. Viva algo, viva como alguém de coragem, que luta, que vence os obstáculos. Aí a Bíblia diz que aquela tempestade bateu sobre o barco quando estava Paulo e os seus amigos ali, e os tripulantes, aquele povo todo, e o povo ficou ali, e Paulo falou assim, não saiam, tenham coragem, porque ninguém vai morrer, ninguém vai perecer, e a Bíblia diz que ninguém morreu naquele barco, e todos saíram e foram para uma ilha. O que eu quero dizer com isso, queridos? Não pegue canoinha paralela junto com o barco que você está andando, se você quer viver o poder sobrenatural de Deus. Se você quer viver o poder sobrenatural da fé, não pegue canoa que está, muita vez, vindo do seu lado, dizendo assim, não, aqui ó, pula aqui dentro. Sempre Satanás vai ter um barquinho para levar você para a desgraça. Sempre Satanás vai ter um barquinho preparado para levar você para a derrota. Ah, querido, não entre em barquinhos, fique no barco que Jesus está dizendo, eu sou contigo, tenha coragem, ninguém vai perecer. Isso é viver o poder sobrenatural da fé. Não tenha medo. Em meio à tempestade, o Senhor revela o seu amor por nós. 1 João 4,18. O que que diz? Que o Senhor lança fora todo o medo. Sabe por quê? Porque Ele é amor. O amor lança fora o medo. É hora de você se aproximar de Deus e falar assim: Senhor, está difícil, mas eu abraço com o Senhor. Essa semana, eu lendo um texto poderoso. Está lá em 2 Reis, capítulo 4. Depois você lê ele lá. Conta a história de uma viúva, onde ela tinha dois filhos. A Bíblia diz que os credores chegaram e falaram para ela: olha, nós vamos tomar os seus filhos como escravos. E ela procura o profeta Eliseu e fala: Senhor, o meu marido, ele morreu e ficou dívidas. E os credores vieram para tomar o que é nosso. E eu tenho dois filhos, eles falaram que vão levar os meus filhos como escravo. E ela fala assim: eu vou falar mais para você, ô homem de Deus, ô Eliseu. O meu marido, ele era temente ao Senhor. Ele era um servo de Deus. Então Eliseu olha para ela e fala assim: o que você tem em casa? Ela fala assim: eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Na hora de luta e tempestade, você não consegue nem ver o que você tem. Não é assim? Você olha, parece que você não tem nada. Eu não tenho solução. Quando você está passando por luta, você fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho nem nada aqui para me vender, para me trocar, para me pagar aquilo, para me resolver o problema. Porque quando tem um momento de desespero, a gente fica cego por causa da luta. A gente fica cego por causa das dificuldades. E você não acha porta, você não acha brecha. Tem dia que você vai dormir chorando, falando assim: Deus, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu não sei onde que eu vou bater, a porta que eu vou bater. Essa mulher estava totalmente desesperada. Ela falou assim: eu não sei, eu não tenho nada, ô profeta. Eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Aí o profeta olha para ela e fala assim: muito bem, você vai pegar e vai sair na vizinhança. Recolhe tudo que é vasilha. Você não vai pedir nada, você não vai pedir alimento, você não vai pedir ajuda, nada. Vai pedir vasilhas vazias. Olha só que tremendo esse texto. E eles vão lá, essa mulher com seus filhos, e começa a pedir para a vizinhança: nós queremos vasilha, empresta para nós. E aí emprestou, e aí chegou, colocou dentro da casa e falou assim: agora fecha a porta. E eles fecharam a porta. E o profeta fala: agora você vai pegar aquele azeite que você tem e você vai começar a colocar dentro das vasilhas. Vai colocando, e foi enchendo vasilhas. Aí de repente ela falou assim: traga mais. O menino falou assim: acabou, mamãe, não tem mais vasilha. E aí cessou, e todas as vasilhas foram cheias do azeite, do poder do Espírito Santo. Encheu as vasilhas, veio o que? Fartura. E o profeta falou: agora você vai vender e pagar os seus credores, e o que sobrar você vai sobreviver todo o tempo com o azeite que o Senhor derramou na sua vida. Isso aqui eu quero dizer com isso, querido, que quando tem casa de homem de Deus, de mulher de Deus, não tem escassez, tem providência de Deus, tem poder do Espírito Santo, tem azeite das vasilhas. Você não precisa pedir nada para ninguém, só pega a vasilha e fala assim: eu só quero a vasilha vazia, porque quem vai encher é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de promessa, o Deus de milagre, o Deus que eu sirvo, o Deus que falou: nós vamos para o outro lado. É esse Jesus. Ah, o milagre do azeite não foi quando estava tudo bom, quando o pai de família estava vivo. Foi no momento da escassez, foi no momento onde o credor chegou e falou: nós vamos levar seus filhos como escravo. Eu quero dizer para você: servo de Deus não é escravo de ninguém, só do Senhor Jesus. Servo de Deus não vai ser vendido como escravo, mas precisa viver o sobrenatural. Não troque a sua família por nada, não negocie a sua fé por nada, não negocie por causa de dinheiro, por causa de trabalho. Tem pessoas deixando de servir a Deus porque arrumou um serviço que trabalha sábado, domingo e 24 horas e não tem mais tempo para vir no culto, não tem mais tempo de ir numa cela, não tem mais tempo de orar. Sabe por quê? Porque senão, pastor, eu vou morrer de fome. Não, 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 você não vai morrer de fome. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus de sustento. Ele tinha multiplicado aqui para 5 mil homens. Ah, queridos, essa multiplicação aqui é tremenda, porque ele fala assim: eu não quero nada desorganizado, sente em filas, se organize, eu vou dar pão para vocês. É assim que Jesus faz. Ah, o povo estava ali sedento, com fome, e ele diz depois: eu sou o pão da vida que desceu do céu, eu sou o pão que sacia a sua sede, a sua fome, eu sou a água que sacia a sua sede. Ah, jorra dentro de você isso. Sabe o que Deus falou comigo mais sobre João capítulo 4, da mulher que pediu água? Dessa música está um tremendo falando nos coração. Quem bebe da água que Jesus dá, quem bebe dessa água e que nele jorra, ele não precisa voltar mais lá. Ele agora vai levar essa água, ele agora vai transmitir essa água viva para as outras pessoas. Tem pessoas que não conseguiu entender, que não está vivendo o poder sobrenatural porque tem medo de aceitar Jesus, tem medo de assumir um compromisso com Jesus. Ah, sabe, pastor, eu não vou lá na frente, eu não vou na igreja, eu não vou fazer compromisso, porque eu tenho medo de fazer e não cumprir. Aí eu vou lá e quando for segunda-feira o senhor vai ver eu lá no barzinho. Não, querido, vem a si mesmo. Quem vai mudar sua história não é eu, é Jesus. Ah, pastor, eu não vou, porque eu vou continuar traindo a minha esposa, eu vou continuar traindo a minha família. Não, querido, vem, porque você não tem condição sozinho, é Jesus que vai mudar essa história. Nunca vai ser eu e você. Ah, pastor, porque comigo tudo dá errado, porque comigo eu não consigo, quando eu começo, de repente levanto os ventos, e aí eu... Porque você está lutando com as suas próprias forças. Deixa Jesus tomar conta, deixa Jesus governar o seu barco, deixa Jesus dar ordem para a tempestade, deixa que Jesus vai falar: aquieta-te vento, aquieta-te mar. A palavra é de Jesus, não é sua, não é minha. Não sei qual que é a luta, por que eu estou falando isso para você, mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que Ele está contigo. Não tenha medo, não temas. Ah, querida, é Jesus, é Jesus. Ah, o mais difícil, o mais improvável que o homem não pode fazer por nós é a vida eterna. E Ele falou: está consumado, eu te dou a vida eterna. Não tem nada melhor, mais precioso. Não tem nada mais precioso. Não tenha medo de viver o sobrenatural de Deus. O mesmo Deus que abre o mar para você passar é o mesmo Deus que te leva a andar sobre as águas. Amém? O mesmo Deus que abre o mar, que faz você andar sobre as águas. Então é hora de você falar assim: chega de viver murmurando, de reclamar, chega de ficar adorando a Satanás com as murmurações, e agora eu vou começar a glorificar a Deus, eu vou exaltar o Senhor. Estou com medo sim, Deus, mas o Senhor vai lançar fora o meu medo. O medo é, esse é nosso, vai ter o medo, tem hora que o medo é bom, tem momentos que o medo é bom, mas não nesse sentido aqui. Sabe, o único medo que tem que estar no nosso coração todos os dias, é o medo de pecar contra o Senhor, é o temor. Isso precisa estar no meu e no seu coração: eu não vou pecar contra o Senhor. Amém? Terceiro ponto, versículo 31, na parte B, o terceiro ponto: por que você duvidou? Diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha só essa palavra, olha essa pergunta: por que que você está duvidando? Por que quando eu estou falando aqui, você está duvidando aí sentado? Por que eu duvido? Assim como Pedro, nós podemos deixar que as dúvidas sejam maiores que a nossa fé. Diante das circunstâncias da vida, não devemos olhar para as dificuldades e pessoas, e sim para Cristo. Apenas confia nele, tenha fé. As circunstâncias muitas vezes vai nos levar a duvidar. Quantas vezes você orou por um negócio e não aconteceu, Tiago? Hã? Quantas vezes você orou por uma causa e parece que nada aconteceu? Eu dei testemunho, gosto de dar testemunho de um probleminha que eu tenho de alergia. E essa semana ela me atacou bastante. Eu acordei 2:30 da manhã essa semana e fui orar, eu não conseguia dormir. E eu repreendendo, e eu cancelando, em nome de Jesus, eu não aceito, eu cancelo, eu repreendo. E coçando, e eu dizendo, Senhor, eu não aceito, eu cancelo, eu rejeito. No nome de Jesus, essa alergia não é minha, não é sua. E eu não aceito, eu cancelo. E eu orando, eu buscando ao Senhor. E dormi, acordei, no dia a alergia estava lá no meu lugar, está aqui. Essa alergia não vai me parar, essa circunstância não vai me deixar desanimar, essa alergia não vai parar aquilo que Deus tem na minha vida. Essa alergia não vai parar, não vai deixar eu parar de pôr a mão no enfermo e falar assim, em nome de Jesus, seja curado, e ele vai ser curado. Eu creio dessa forma. Estavam aqui no discipulado falando sobre isso. O apóstolo Paulo, ele tinha motivo de sobra para não falar da fé, para não falar de Jesus, sabe por quê? Ele tinha enfermidade, ele tinha prisões, ele era chicoteado, ele era preso várias vezes, caluniado, mas ele diz assim, olha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora que eu vivo nele, eu vivo pela fé, pelo poder de Deus. Sabe, um dia alguém, um profeta chamado Ágabo, chega nele e fala assim, olha, e pega o cinto dele e fala, o dono desse cinto vai para tal lugar, e lá ele vai ser preso e ele vai ser morto. Paulo falou assim, estou disposto para morrer pela causa de Cristo. Isso é fé, irmão. E você está disposto? Porque muitas vezes quando nós falamos assim, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, você fala, oh, beleza, agora sim, Cristo vive em mim, então quer dizer que é só mil maravilhas? Não, quer dizer que você vai passar por lutas, tempestades, mas você é mais do que vencedor. Amém? Não é a circunstância, não é o problema financeiro seu que vai dizer quem você é, não é a sua enfermidade que vai dizer quem é você em Cristo, não é a sua circunstância que vai trazer a dúvida no seu coração. Você precisa viver a vida sobrenatural. Quem me mandou andar sobre as águas? Pedro esqueceu disso, porque ele diz assim, Senhor, se és tu, mande que eu vá aí, andando sobre as águas, no versículo 28 de Mateus 14. E Jesus diz, venha. Talvez você chegou aqui nessa noite dessa forma. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo assim, eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo para Jesus, Senhor, me faz andar sobre esses problemas, porque está difícil. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo assim, está tão difícil a luta que eu vim aqui para ver o que Deus tem para mim. E Deus está falando assim, e você falou para Ele, eu quero andar sobre as águas, eu quero passar sobre esses problemas. E o que eu faço? Jesus vai falar assim, venha. Venha. Pedro ainda foi audacioso, ele foi. Tem pessoas que não têm coragem nem de sair do barco quando Jesus está falando, venha. Vai a Pedro, ele fala assim, cara, não vou. Venha. E ele foi. E ele caminhou sobre as águas. O texto é muito claro que ele anda sobre as águas. Só que nessa caminhada, no versículo 30, ele começou a fazer o quê? Reparar ao seu lado. Ele começou a reparar a força do vento e teve medo e começou a afundar. Toda vez que você para de olhar para Jesus que te chama, toda vez, presta atenção nisso, que você para de olhar para Jesus que está te chamando e começa a olhar para a força do vento, da dificuldade, da luta, você afunda. Você duvida. Seu alvo é Jesus, irmão. Você não está aqui nessa noite por causa do pastor, por causa do obreiro. Você está aqui porque Jesus é seu alvo, precisa ser. Você vai romper as suas lutas, as suas dificuldades que você está enfrentando aí. Não é por causa de mim, é por causa de Jesus Cristo. É aquele Jesus que quando alguém ora num dia, no outro dia ele dá a resposta. Mas vai ter hora que você vai orar num dia e vai passar o 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você fala, meu Deus, cadê a resposta? Vai vir a resposta, calma, vai vir, não importa o tempo. O tempo agora não é seu, é dele. Ele é conhecedor de todas as coisas. Por que duvidas? Por que você tem duvidado? O poder sobrenatural da fé, viver esse poder, é viver uma vida totalmente crendo, sem dúvida alguma. Hebreus 11,6 diz, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe. Aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e é galardoador do que os buscam. Ele presenteia quem busca. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer um monte de coisas, mas só agrada a Deus com fé, em nada duvidando. Não será o lugar que você está, sendo em terra ou mar, mas te manter em pé. Mas o que não vai fazer você afundar, é quando você está cheio do Espírito Santo. João 14, 16 e 17. Diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará em vocês. Ei, quem está em vocês? O Espírito Santo, o Espírito de poder. Quando você chega em Atos 1:8, diz: e vocês receberão poder, poder do Espírito Santo, poder para mover montanhas, poder para pôr mão nos feridos, nos enfermos serão curados. Poder para declarar, quieta-te vento, quieta-te mar, no nome de Jesus. Poder para olhar para a sua família e dizer, Senhor, a história da minha família é uma história de destruição. Todo mundo teve câncer, todo mundo morreu de AVC, todo mundo teve diabetes, todo mundo teve pressão alta, mas no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu declaro, está cancelado no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? É isso, igreja. Viver o poder sobrenatural é dizer, eu não estou preocupado com a história da minha família, com a história do passado dela. Eu quero dizer que hoje eu tenho um Deus que pode mudar a minha história. Talvez na minha família os barcos afundou muitas vezes, mas na minha não vai afundar. Porque eu vivo o poder sobrenatural e eu não vou duvidar. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Digno de ser louvado e ser adorado. Pastor, mas na minha família sempre foi assim. Todo mundo foi alcoólatra. Ah, é uma praga. Pois é, cancela agora o nome de Jesus. Pastor, na minha família é história de separação. Ninguém manteve casado. Ah, todos já casaram 5, 6 vezes. Muda essa história, começa a declarar em nome de Jesus, pela fé eu declaro que não vai ser assim na minha vida, não vai ser na vida dos meus filhos, não vai ser assim na minha geração, na terceira, quarta, quinta geração, na minha mil geração vai viver o sobrenatural, porque eu creio nesse Deus. Ai, irmãos, não duvide, não duvide por causa das circunstâncias. Não são as quantidades de adversidades que nos separam do caminho de Jesus, e sim o vazio de Deus em nossas vidas. Olha só. Não são Eu não estou quase me ouvindo aqui nesse Não são as quantidades de adversidades que nos separam do caminho de Jesus, e sim o vazio de Deus em nossas vidas. Por isso, Ele nos chama. Por isso, Ele nos chama. Às vezes você encontra pessoas, pô, rapaz, você sumiu, não foi mais na igreja, não quer mais... Então, pastor, eu comecei a ir, né? E aí, rapaz, tanto problema, tanta luta, eu parei, não vou mais não. A questão não é os problemas. A questão é o vazio de Deus dentro de nós. É não buscar o Senhor. A questão é a intimidade com Jesus. A questão é você dizer, Senhor, é contigo, e eu quero viver isso com o Senhor. Eu quero estar com meus irmãos, que é muito bom, em comunhão na igreja. Viver tudo que a igreja tem para mim, é retiro, é encontro, tudo que a igreja, eu quero estar junto. Porém, o que faz eu permanecer é a minha intimidade com Deus. É o meu cheio com Deus. É a sua busca com Deus. Isso não depende do culto domingo à noite, irmão. Quando você sair daqui, chega na sua casa, pega a Bíblia, lê a Bíblia, ora, ora amanhã de manhã, ora de madrugada, ora de tarde, ora de noite, ora 24 horas se puder, mais ora, busca o Senhor, todo o tempo eu busco o Senhor. Senhor, em todo o tempo eu te louvarei, em todo o tempo eu te buscarei. Senhor, coloca nos meus lábios uma canção nova, algo novo, eu quero profetizar coisas boas e novas. E sabe não, você vai achar dentro da palavra de Deus, é nela. É em todo o tempo. Então comece a encher de Deus, você vai ver que os vazios vão se acabar. Comece a encher de Deus, comece a encher das coisas de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é eficaz, ela completa, ela faz tudo, ela transforma, ela muda. A palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus vai te fazer você romper todas as barreiras. Não deixe a palavra... Por que nós duvidamos? Porque muitas vezes nós damos ouvido mais às vozes do mundo, das circunstâncias, do que na voz de Deus. É por isso que duvidamos. Você duvida tudo aquilo que você não acredita. Aí você tem dúvida. Mas se você acredita que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, você vai ver Deus fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu não estou falando que é ausência de problema, irmãos. Estou falando que é você romper em meio aos problemas. Você vai romper. Para encerrar, assim como Pedro caminhou em meio à escuridão, por cima das águas, saindo da zona de conforto, para dar um passo de fé, para poder experimentar o sobrenatural de Deus, Nós devemos sair hoje do nosso barco, das nossas limitações, nem que tenha que correr riscos. Você está disposto a experimentar o sobrenatural de Deus? Fique em pé nessa noite. Eu faço essa pergunta para você. Você está disposto a experimentar o sobrenatural de Deus? O que tem te impedido? Quais são as suas limitações para sair do barco e para viver o sobrenatural em todas as áreas da sua vida? O que tem impedido você de sair? De repente o barco que você está confortável, ainda que está balançando, mas é o lugar que você está achando que é mais seguro. Mas o lugar mais seguro que você pode estar é debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Feche seus olhos. Vamos cantar essa canção. E você vai adorar o Senhor aí no seu lugar, dizendo: Senhor, eu quero viver um sobrenatural. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, Ele quer derramar uma unção dobrada. Aleluia, Espírito Santo. Espírito, que desce como fogo,
que desce como fogo,
vem como em Pentecostes,
vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Deus da minha vida,
que me compreendeu,
que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Eu adorarei, aleluia.
Eu adorarei. Deus da minha vida,
oh Espírito Santo, desça sobre nós,
que me compreende
sem nenhuma explicação, Senhor,
sem nenhuma explicação.
Declare, Espírito,
Espírito.
Pentecostes, Senhor.
Vem com Pentecostes.
E enche-me de novo, enche-me, 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 enche-me. Enche a tua igreja, enche o teu povo, Senhor. No nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo.
Espírito. Desce como um fogo, vem como em Pentecostes.
E enche, Senhor, e enche, Senhor,
e enche-me de novo.
Seus olhos fechados, continue orando. Continue dizendo, vem Espírito Santo. Xere cantará marche. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. O Senhor trouxe você aqui nessa noite, querido, para viver um poder sobrenatural. Uma fé sobrenatural.